Olá, pessoal! Mais um Crente Pode e eu estou muito feliz. Esse é o podcast da Leia Mendonça e hoje eu estou aqui com uma pessoa, meu Deus, eu estou maravilhada. Por quê? Porque eu sou fã dela mesmo, né? Eu não a conheço há muito tempo, mas eu sei que ela já está na estrada há um bom tempo. E é uma compositora de mão cheia, é uma cantora. Uma mulher de Deus, a gente sente Deus quando ela canta, quando ela fala, né? E eu tenho certeza que você vai ser muito edificado nessa conversa hoje. Mas antes de eu dizer o nome dela, eu já queria pedir para você se inscrever nesse canal, sim, curtir, comentar, compartilhar e tornar esse podcast relevante para o YouTube, tá bom? Então agora vamos lá. Eu estou falando de quem? De Sara Farias! Eu vou aplaudir!
Que isso, amiga? Meu Deus!
Meu Deus do céu! Que
Obrigada,
delícia estar
amiga,
aqui
por me
com você!
convidar. Obrigada por me convidar. Te admiro muito. Estou preocupada, porque essa mulher é muito inteligente,
Ah,
hein,
mas olha aí!
gente?
Ela já fez podcast. Eu já fui no podcast dela, né? É
Verdade. Foi
Pentecast, né?
maravilhoso o
Foi
Pentecast.
muito
Muito
bom, foi
bom.
muito bom.
Todo mundo pedindo mais.
É, vamos voltar.
Vamos.
Vamos voltar. Mas, Sara, que bom estar aqui com você. Eu sei que nós vamos ter uma conversa assim, muito gostosa, porque a gente transita no meio, no mesmo universo,
Sim.
né? É, eu te admiro como compositora.
Obrigada.
Nós, graças a Deus, estamos com muitas compositoras mulheres. Eu gosto da pegada que você traz. Você é pentecostal, mas você se adequa a todos os ambientes onde você é convidada. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa sua vida como ministra de louvor.
É uma honra ser escolhido por Deus para ser mordomo de qualquer coisa que ele, qualquer dom que ele tenha nos dado, né? Deus não precisa da gente, mas por algum motivo ele escolheu e entregou dons, né? Então, nós somos mordomos, né? Servimos aquilo que ele nos deu para servir ao corpo. Se não for para servir ao corpo, então já não serve,
Não vale a
não
pena.
vale a pena o dom. Então, eu sempre achei que é uma honra, eu sempre tive esse entendimento, que é uma honra ministrar o louvor, servir o louvor. E minha mãe me ensinou isso, né? Que antes de qualquer coisa, você está cantando para o Senhor. E esses dias eu estava em um evento em São Paulo que não tinha quase ninguém. Era um evento assim na rua, de uma associação, mas tinha uma estrutura muito boa, patrocinado pela prefeitura, mas até por ser um evento de uma instituição filantrópica, não houve uma aderência muito grande do público e tinha quase ninguém, né? E o pessoal estava cantando 20 minutos, 15 minutos indo embora. Eu não consigo fazer isso. Então, eu cantei lá uma hora quase e eu falei: olha, gente, eu estou cantando isso tudo e do jeito que eu estou cantando aqui, eu canto para 10 mil, 100 mil pessoas, como já cantei em Recife. E porque eu não estou cantando para vocês.
Então, quando a gente vê a Sara cantando, ela canta com a alma. A gente estava no camarim agora e ela cantando com a Manu e de olhos fechados, parece que ela estava transitando no céu. Me diz uma coisa, você canta para qualquer público ou só canta para multidões?
Ah, eu canto para todos. Ontem mesmo eu cantei aqui no Rio, numa igreja bem pequenininha.
Você canta em igreja pequena
Canto igreja
e não é
pequena.
gostoso, Sara? Eu não quero perder isso, não.
Amém.
Porque cantar para. É ótimo cantar para a multidão, é ótimo cantar para qualquer público, mas aquela igreja pequena que você lembra dos primórdios, né? De como tudo começou. Então é bom estar perto de gente assim.
A igreja pequena, né? Além dela ela trazer isso que você falou, ela coloca o pé da gente no chão, né? Ela não, não, ela nos dá ela atualiza a nossa referência, né? É isso aqui. Agora, tem coisa que só tem na igreja pequena também, não tem como ter na grande.
Não, nem tem
Não
como por
dá.
causa da multidão.
Na pequena, a comunhão, digamos ali, entre a igreja e essa esse, esse essa conexão com a igreja, geralmente ela tem uma qualidade maior. a experiência qualitativa é muito melhor do que Deus vai fazer ali. Uhum. Não que Deus não faça na grande.
Com certeza. Né?
Agora, na pequena, realmente marca mais. Agora, uma vez o Senhor falou comigo, assim que eu comecei, que o ministério da gente ele vai mudando de níveis, né? Ele vai aumentando os níveis. Então, teve uma vez que eu estava com tanto convite para a prefeitura, por exemplo, e alguém falou assim, olha, a gente vai ter que segurar as igrejas. Porque está acontecendo de você não ir para uma prefeitura porque você já tem igreja. Uhum. E aí eu falei, gente, me dá um tempo para eu orar sobre isso. Né? Às vezes, até... É uma direção, né, que Deus está dando, você vai ajudar alguém, vai fazer alguma coisa financeiramente, você vai precisar mais daquele dinheiro ali. Né? Só que, quando eu fui orar, o Senhor me disse, nunca deixe de cantar em igreja.
Foi lá que você começou.
E em igreja pequena. Né? Nunca vai parar nem de servir a minha noiva, né, e nem as comunidades pequenas. Então, na minha agenda... você vai me ver com multidões desde sempre, né? E uma coisa que o Senhor disse, se você deixar de atender a minha noiva e aos pequenos, se você deixar de atender, eu te deixo.
Meu Jesus, que coisa forte. Sara, no período da pandemia, muita gente ficou sem agenda, mas aqueles que não desprezaram a igreja, não perderam a agenda.
Verdade, Leia.
É forte. Verdade, então, o Leia. Deus que é fiel para conosco, ele também exige a nossa fidelidade. Né?
Deus sonda o nosso coração. Uhum. Né? Ele é a nossa maior testemunha, é Deus. O inferno também é a nossa testemunha. Uhum. Né? E o inferno, ele faz uma leitura geralmente muito assertiva da gente. Porque ele precisa de exatidão para acertar na estratégia. Né? Então, a forma como o diabo nos vê, geralmente é correto. Nem sempre é o que ele vai dizer no nosso ouvido.
Uhum.
Porque ele é mentiroso, ele não fala a verdade. Ele fala mentira, mas ele tem acesso à verdade. Por quê? Porque ele faz uma observação coerente de quem nós somos. Então, ainda que as pessoas tenham uma imagem muitas vezes distorcida, porque você ficou famoso, porque você cresceu, porque você prosperou, porque a música viralizou. Não é culpa de quem. O sucesso, uhum, né, às vezes, foge do nosso controle. E, às vezes, esse sucesso, ele, para quem está do outro lado, é visto de uma forma negativa. Perdeu a essência. Agora esqueceu de tudo, agora não sei o quê, não sei o quê. Mas Deus e o diabo sabem da verdade.
Uhum. Meu Deus.
Então, esses dois aí, fora os que estão mais perto, a nossa corte. Deus e o diabo sempre vão saber. Né? O testemunho, o que te motiva, onde você mudou, onde você permanece sincero, ele sempre sabe.
Eu costumo dizer que como Deus nos achou é que faz toda a diferença. Né? Às vezes Deus nos achou tão simples, mas a fama, o sucesso, o poder, o dinheiro, a glória, né? Os fãs acabam fazendo a gente achar que a gente é alguma coisa. Aí a gente começa a se afastar. Como é que Deus encontrou Davi? Davi atrás da malhada, cuidando das ovelhas. Daqui a pouco Davi começou a se achar o poderoso e fez o que acabou fazendo. Então essa palavra é boa, né, Sara? Fala aí para os nossos ouvintes, quem está querendo começar, quem a música viralizou, quem está começando a ver que as cortinas estão se abrindo, às vezes a gente acha que a glória é nossa, né?
Você precisa ter perto de você pessoas que livrem você de você mesmo.
Meu Deus! Né? Repete isso daí, porque isso é forte.
Você precisa ter perto de você pessoas que livrem você de você mesmo.
Meu Deus! Né?
Então, sempre tem que ter essa pessoa, uhum, não pode deixar. Quando você é criança e adolescente, são os seus pais. Quando você casa, é o cônjuge, o marido ou a esposa. Uhum. Tá? E no caso de não ter um cônjuge, são amigos. Tá? Mas nem todo amigo verdadeiro, mesmo, uhum, que seja verdadeiro, livra a gente da gente mesmo. Mas tem um amigo chato. Tem um amigo chato, sem filtro, né? Que ele vai dizer, ei, menos.
Menos, baixa menos. A bola.
É, eu lembro que eu moro, eu sou de Maceió, há 8 anos eu moro em São Paulo. E aí, interessante, é que teve um ano, e eu continuo tendo uma casa em Maceió e tenho casa em São Paulo. E aí teve um ano que saiu uma matéria dizendo que foram as cidades mais bem avaliadas para o turismo.
Alagoas
São
Paulo é maravilhoso.
E Maceió.
Não.
E aí eu cheguei no meu story, coloquei essa matéria e coloquei as duas cidades que eu moro. Aí uma amiga minha, sem filtro, tá? Colocou e disse, apaga esse post, tá muito soberbo. Te humilha. Pelo amor de Deus.
Meu
que
Deus.
É isso?
Não, vai
tu
ter
tá
logo...
achando que tu é o quê? né? Então, tem que ter esse amigo, essa pessoa que livre você de você
apaga
mesmo.
Apaga agora.
Em nome de Jesus, né? Então, às vezes, o marido é o freio da gente. É ele que vai dar ei, menos, né? Se não for ele, tem que ter outra pessoa, tem que ter o teu pastor, tem que ter alguém.
Teu marido chega junto.
Sim, meu esposo é uma dessas
pastor,
pessoas.
Né? É pastor, né?
O Davi é uma dessas pessoas, né?
Menos. Não vai na frente de Deus.
E aí, mas você também tem que ter o ouvido aberto. Os sentidos precisam estar descorrompidos. Como disse uma vez o apóstolo disse, eu temo que os vossos sentidos não tenham sido corrompidos pela serpente.
Deus.
É? Então, Deus fala. Deus fala novamente. Deus fala novamente. E a pessoa está dando onde que não está ouvindo nada, ele vai parar de falar.
Meu Deus.
O ouvido está corrompido. Está ouvindo outras pessoas. Não é? Então, acabou. É só uma questão de tempo.
E
vai cair.
E a vanglória, a Bíblia fala muito de vanglória. Né? É quando você começa a achar que você é. E é tão difícil. Imagina, o povo está gritando. Sara! Sara! Eu só vim aqui para te ver. Fio, fio! Se você não aceitar isso, Sara tem que ter muita maturidade espiritual.
Eu aprendi a resolver isso na minha cabeça. Né? Eu sou da Assembleia de Deus. Então, na Assembleia de Deus, quando a gente recebe elogio, antigamente, hoje já melhorou. Aí era a pessoa já imediatamente nunca dizia obrigado, né? Porque a glória é de Deus.
De Deus.
No coração, se era, ninguém sabe, né? Mas tinha que dizer isso, nem que fosse da boca para fora, né? Tinha que dizer, tá, a glória é de Deus, né? Tá repreendido, não sei o que e tal, ok. Se for autêntico, verdadeiro, ok. Com o passar do tempo, uma vez uma irmã da igreja, psicóloga, ela disse assim, eu já observei que quando a gente lhe elogia, você nunca agradece. Agora, ela era de outra igreja, não era da Assembleia. Mas, veja, a cultura dela já era diferente. Na mente dela, eu não agradecendo também era soberbo.
Meu Deus. Tem que ter essa sabedoria, né?
Então, o que é que eu fiz? Qualquer pessoa que me elogia. Você fez um elogio hoje, eu falei aqui, obrigado. Né? Na minha mente.
É uma educação, né?
Eu já vou transferindo, já mando o Pix.
Ô, Sara, imagina, você, a pessoa agora chega e te elogia, você faz assim, ó, não me elogie. Fica estranho também, né?
É deselegante.
É deselegante.
E em alguns casos, fica nítido a hipocrisia. Né? Porque o hipócrita, dependendo do nível de hipocrisia dele, ele não tem noção do quanto está nítido a hipocrisia. Tá todo mundo vendo, mas ninguém vai dizer nada para ele, né? Então, aquela pessoa que dá oferta e diz, não quero que ninguém diga, mas quer, né? É aquela pessoa que, não sei o que, as pessoas percebem. Eu gosto de dizer que depois da internet, dos cortes, do TikTok, do YouTube, não tem ninguém mais besta no mundo, né? Todo mundo sabe de tudo, né?
Estampado, né?
E quem não sabe, acha que sabe, aí
e a pessoa que já perdeu a unção, o poder, a autoridade, ele não percebeu ainda, mas todo mundo já percebeu. Sara, que tristeza, é uma pessoa que perde a unção. Porque você, quando canta, adora o Senhor, você passa essa unção, essa graça, essa autoridade, né? Ela na nossa igreja a gente cantou muito. Foram noites intermináveis. Eu só chorava. Bem no auge da minha dor, nada me consolava. Mas eu sobrevivi como águia solitária. Nem sorte de novo sorriu pra mim.
Ah, Sara, onde que você estava para poder acompanhar? Eu acho que essa música foi a música do ano de 2020.
18, eu acho. 18. Só que ela ganhou um significado diferente na pandemia. Ela deu uma... parece que ela foi lançada de novo na pandemia, né? E algumas pessoas que criticavam a música Sobrevivi cantaram ela entubados.
É porque não dá para... Mesmo criticando, mas todo mundo cantava, né?
Então, assim, teve um dia um pastor que chegou para mim e disse: eu criticava tanto a Igreja Universal, mas quando eu estava entubado, na hora que o pastor na televisão orava, meia-noite, pega um copo de água. Tudo que ele queria era um copo de água para orar junto, né? Então, era o pastor da Universal orando lá e ele dizendo amém aqui, né? Mas a vida toda criticando o programa de televisão, criticando a igreja. E, às vezes, há muitas pessoas que nunca entenderam a música Sobrevivi, cantaram ela na pandemia.
Então, teve crítica internada a essa música, Sara?
É uma música humanista, né? Uhum. Eles dizem, né? Empoderando eu sobrevivi.
Entendi.
E eu não tiro a... Eu não tiro a, como é que eu posso dizer, a hermenêutica deles, né? Eles têm
esse
razão.
Esse raciocínio.
Eles têm razão em algumas coisas. Porém, observando a experiência, eu estou fazendo menção do Salmo 91 ali, tá? Nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu. Mas quando, no refrão eu digo, eu aprendi a ganhar, tá? Como?
Perdendo.
Não existe glória nisso.
Uhum.
Não tem glória em perder. Não tem glória. Eu falo com propriedade. Ninguém quer perder.
Uhum.
Tá? Então, eu aprendi a subir como? Descendo. Sendo humilhado. Tá? Uma coisa muito ruim também é ser humilhado. É ruim ser humilhado por Deus e pior ainda é ser humilhado pelas pessoas.
Uhum.
E eu fui pelos dois. Tá? E aprendi a crescer diminuindo. Tá? Outra coisa difícil é diminuir. É ser diminuído mesmo pela força das circunstâncias. É ser envergonhado.
Meu
e
Deus.
Você ser obrigada a diminuir. Não tem
e aceitar aquilo ali, não tem saída.
Eu sou isso mesmo. Essa pessoa limitada, pequena. É isso mesmo.
Mas as pessoas só vão entender quando elas passarem. Eu canto aquela canção Covardia e várias pessoas...
E eu amo esse hino seu. Me identifico, tanto é que eu falei no meu podcast dele.
Então,
não sei se você lembra.
Falou, claro que eu lembro. Claro
eu amo
que eu
essa sua composição.
Só que tem pessoas que falavam assim, como? Como que o inimigo covardemente acertou um dos meus? Como assim? Aí a pessoa passa pela prova... Aí começa a cantar também. Então, até passar pela prova, não diga que não entende ou critique, né?
Quando ela fala ali, na verdade, é sobrevivi. Foi quando eu perdi a minha voz. Eu não conto muito essa experiência, por quê? Porque ela envolve algumas pessoas de religião de matriz africana. Tá? E o que foi feito na época... Foi para me destruir, tá? Foi para me matar. E a pessoa que
tipo
fez...
Trabalho.
A pessoa que fez isso, 3 anos depois, eu estava cantando numa igreja e ela veio me pedir perdão. E eu fiquei... meu Deus, essa mulher vai cair endemoniada aqui. Era uma mulher alta, enorme. E se ela cair, misericórdia, eu não consigo nem segurar. Eu tive que chamar meu marido. Eu lembro como eu já tinha acabado de voltar da Suíça. Então, o que foi feito ali foi para acabar comigo. tá? E aí o que foi que aconteceu? Eu perdi a minha voz. O médico que olhou o meu laudo disse: você está com 3 hemorragias nas cordas vocais. Eu senti o sangue, o gosto de sangue na boca. E uma dessas hemorragias está cicatrizando e está formando um pólipo. Esse pólipo está machucando a outra corda e já está lesionando a outra corda.
E isso aconteceu? Teve alguma explicação científica, a não ser o trabalho?
Não, abuso vocal. Abuso vocal, ok? Só que aí, no período que aconteceu tudo isso, eu estava voltando também, eu dirigia muito, eu estava voltando da cidade de Toritama, em sentido Caruaru, em Pernambuco, tem uma ladeirinha. E ali o meu carro perdeu o freio. Não aconteceu nenhuma tragédia, porque não tinha nenhum carro na pista. E na ocasião, estava eu e a Neide, eu consegui guiar o carro para o mato. E o carro parou no mato. E nos matos, né, ali do lado, e levamos um mecânico. E eu tenho as fotos até hoje. Ele olhou e disse: isso aqui parece sabotagem.
Meu Deus.
Né? Então, assim, foi no mesmo período que eu perdi a voz. E quando eu comecei a orar, Deus me revelou: era para ser muito pior. Mas eu não deixei, eu te escondi debaixo das minhas asas. Então, a sobreviver começou disso. Nenhuma peste me matou. Nenhuma flecha me atingiu, porque o objetivo era acabar comigo naquele ano. Né? Então, assim, isso já faz 10 anos que isso aconteceu.
Nossa, essa
anos.
Música, então, tem bastante tempo, né?
Porque eu não fiz ela toda de uma vez. Eu não fiz ela toda de uma vez. Então, eu fiz um pedaço.
Mas você demora muito para fazer uma música?
Às vezes,
ou ela
sim.
Sai assim? Eu também demoro.
Tem música que vem de uma vez, né? Mas tem música que demora.
Demora. Ela vai sendo construída com a nossa experiência, com as nossas dores, né? Aquela canção que você canta também, a que te estourou no Brasil.
Deixa eu te usar.
Essa é linda.
Deixa eu te usar.
Vamos cantar um pedacinho. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. E enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que me faz chorar.
Que te faz chorar.
Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei.
Meu Deus, podemos fazer um feat,
hein? Vamos fazer.
A nossa voz timbra.
Ô, Glória, timbra mesmo.
Ô, Glória, que delícia.
Timbra.
Mas, menina, me conta, quanto tempo de ministério? Eu sei que você nasceu no lar evangélico, né? Canta na igreja sempre, mas quando foi que você começou a sentir o desejo de gravar? Quando foi? Porque eu sei que já tem bastante tempo.
Desde criança, eu sempre quis ser cantora, sempre quis gravar.
Sempre teve esse desejo?
Sempre. Com 18 anos, eu gravei o meu primeiro CD, que me frustrou, porque não foi muito difícil vender aquelas 1000 cópias, as benditas 1000 cópias, né? Foi frustrante e isso me fez desistir de gravar. Então, fiquei cantando só na minha igreja e, às vezes, quando alguém me convidava.
Composições suas?
Sim, todas minhas. E aí, depois de 6 anos, em 2005, em 2006, na verdade, eu lancei o álbum De Joelhos. Ali eu já era a Sara Farias, batizada com o Espírito Santo, né? A Sara Farias que se escondeu. Mas se escondeu no lugar certo, como diz o Salmo 57, né? Em ti me escondo até que passem as calamidades, né?
Já Salmo tinha 57, sido lapidada.
Já, quebrada pelo Senhor. Então, eu comecei a gravar esse álbum em 2005 e lanço em 2006. Então, ano que vem faz 20 anos desse ministério.
Meu Jesus, o que é isso com essa carinha de garotinha.
Ai, Senhor, obrigada.
Porque você tem cara de garotinha. Agora me fala uma coisa, uma pergunta que não quer calar.
Tem.
E uma pergunta que não quer calar, né? Como é que é o nome que se dá ao preconceito de pessoas
de outros estados? É xenofobia.
Eu não sei
você
se...
Já sofreu isso?
Já.
Eu estou te falando isso porque você já me falou sobre isso. Estou perguntando só porque ela falou, tá? Por causa do teu sotaque, já sofreu preconceito?
Pelo sotaque e também, por exemplo, o povo achar que no Nordeste é todo mundo burro.
É mesmo?
Sim, até hoje as pessoas acham. E tem os que não têm coragem de falar.
Meu Deus.
E tem os sem filtro, né?
E tem gente que fala, né?
Assim como a gente acha que em Manaus só tem índio. Uhum. E quando você chega lá, tá todo mundo de Nike e todo com um mundo... iPhone na mão.
Nossa! Né? E andando só de carrão.
Exatamente. Né? Tá entrando ali a Amazônia dentro com um SW4.
Meu Deus, é?
Não que essa é a realidade dos índios, não é isso que eu estou dizendo. Tá? Existe a realidade indígena, uhum, que é real, que é séria, demanda cuidados e um olhar mais apurado da população e das autoridades. Mas, geralmente, quando a gente fala, eu sou do Pará, aí a pessoa pensa que no Pará só tem o quê?
Só ribeirinho, só gente no Rio.
E não é.
Não é.
Né? Então, a minha banda, a banda mãe, que eu chamo, porque eu tenho outra banda em São Paulo, mas a minha banda mãe é de Maceió. Os meus músicos são excelentes. Você sabe que o músico é bom quando outras bandas sobem no palco para ver o cara tocar. Uhum. Tá? Então, os instrumentos são excelentes. Tem músico ali com baixo de 20 mil, e fora as pedaleiras do a pedaleira do baixo, guitarra, bateria, tudo muito caro. Eles investem pesado. Porém, saindo do Nordeste, eles têm que tocar muito mais para mostrar que sabem o que eles estão fazendo.
Só porque são do Nordeste.
Quem são esses matutos?
Gente, que é isso?
Que galera é essa, matuta? Tá? Então, isso acontece, não estou exagerando. Agora, eu não sou vitimista, uhum, e nem glamourizo. É o seguinte, eu subo e faço meu trabalho bem feito.
E não está nem aí.
Então, eu já faço bem feito para Jesus na igreja. E se eu perceber que tem alguém dizendo, quem é esse bando de matuto que saiu do meio das canas? Digo, então, agora, os matutos agora vão cantar.
Agora me diz
os matutos vão tocar.
Alguma vez você já tentou mudar o seu falar?
Às vezes, até hoje, né? Dependendo do
lugar.
Porque
você fala o di, né? Você fala o di. Eu tô de acordo com... E o carioca, ou não fala di, fala di.
Di.
Então fala uma frase aí, tipo carioca, vamos lá.
Chega aí! Meu marido é carioca, tá, gente?
É mesmo?
É.
Fala aí, carioca.
O que mais que carioca fala, meu Deus?
Mas hoje tá um sol quente, gente.
É, rala peito, né? Mas eu sei, você quer o sotaque, não tá
é
vindo
sotaque,
nada.
É o sotaque, é o sotaque, não tá vindo nada agora?
E aí, tia? Né? É. Tia, né? Carioca fala alto, né? Bem alto.
Fala tia, dia.
E tem um X, né? É. Tem um X tem aí, bem elegante.
Uma né? manha no final, né? Termina assim, para baixo.
É. Então, assim, mas às vezes até hoje a gente tenta mudar a voz, porque tem palavras que eu acho mais bonito sem o sotaque.
Uhum.
Né?
E você consegue?
Consigo. Antes eu fazia isso muitas vezes, né? Na época tem um álbum chamado Eu Faço Parte de 7 Mil. Ó, 7 Mil.
7 Mil.
Então, se você ouviu Eu Faço Parte de 7 Mil... Até eu falando, você não disse que eu sou nordestina.
É mesmo?
Mas por quê? Porque eu tinha uma necessidade de validação. É. Ali, eu ainda estava no Nordeste e eu queria romper a bolha.
Entendi.
Né? Então, na medida que as pessoas vão validando e reconhecendo, você vai ficando mais
leve
para ser
você.
Né? Então, assim, bem, agora eles já estão entendendo.
Uhum. Né? Você já está conhecida, né? As pessoas te aceitam como você é.
É verdade.
E aí isso dá uma elevada na nossa autoestima, né?
E já melhorou também, não está como antes, uhum, não é? Embora em alguns lugares a gente ainda percebe isso, tá? Mas eu finjo que não estou percebendo e na hora de trabalhar a gente mostra serviço.
Isso aí, delícia. Delícia você cantando, pregando, né? Eu gosto desse teu jeitinho.
Glória
você
a Deus.
Tem quanto de altura?
Ai, Jesus! Ai. Na lata, sim, né, Leia?
É, mas igual
Leia.
A mim. Você tem quanto? Porque eu tenho 1,58. Oh,
1,5 metro, gente.
1,5 metro?
1,5 metro.
Meu Deus, como é que você consegue
Jesus
cantar
amado.
Com tanta força?
E olha só, gente, vocês não acreditam. A última vez que eu me medi, parece que eu tinha diminuído 1 centímetro.
Mas a gente diminui, né?
Aí eu disse, Senhor, já começou?
É.
Pai?
Eu tinha 1,60m, já estou com 1,58m.
Ó!
É, vai diminuindo, é incrível, eu não sei se o osso
então,
vai
eu amaldiçoei a máquina, eu amaldiçoei o profissional e falei, Senhor, já começou, Senhor, esse negócio.
Como é que você se vê, Sara? É, a gente precisa falar isso, que tem muita gente aqui que é fã da Sara Farias, né? Como é que você se vê como uma das maiores cantoras do nosso Brasil?
Responsabilidade.
Aí talvez você vire e fale assim, não, mas eu não sou, não.
Gente, ah, eu não sou essa pessoa.
Não é, né? Não pode. Como é que você vai chegar para mim e dizer assim, ah, eu não sou, não. Você sabe que é. Eu acho que é uma demagogia isso.
Só tem uma coisa que eu faço isso. E é verdadeiro. Por exemplo, você falou pregadora da palavra. Às vezes eu me incomodo com o título de pregadora.
É, mas você prega.
É. Então, assim, eu dou os meus testemunhos daquilo que eu vivo com o Senhor e eu sou uma leitora voraz, inclusive da Bíblia.
Uhum.
Tá? Eu gosto de ler. Então, inclusive a Bíblia. Então, eu leio a Bíblia. Eu leio a Bíblia quase todos os dias.
Uhum.
Tá? Então, uma pessoa, qualquer crente que lê a Bíblia, ele tem alguma coisa para dizer. Ele pode não ser pregador, ele pode ser novo convertido. Pentecostal ou não pentecostal, tá? Cessacionista. Se ele ler a Bíblia, ele tem o que dizer, porque a Bíblia faz isso.
Uhum.
Então, quando você começa a ler a Bíblia e você já tem experiências com Deus por causa da fé colocada em prática, então você conta testemunhos e eu gosto de contar essas coisas. E o que Deus vai me ensinando com a palavra, eu falo. E isso fez com que as pessoas me colocassem para pregar. E eu, se me colocar para pregar, eu prego. Agora, quando diz assim, meu Deus, vai, Helena Raquel vai pregar, Camila Barros vai pregar, eu já fico, Jesus, me ajuda. Né? Então, e não é demagogia, nem falsa humildade. Realmente é que eu sei que ali são pessoas que estudam muito mais, tá? São mulheres que têm uma capacidade, uma complexidade no raciocínio tão elevado como elas duas, assim, mas tem outras no Brasil, mas estou citando elas duas, né? Que se você for olhar para o celular na hora da pregação e voltar, você perde o raciocínio delas.
Agora, interessante é que Helena Raquel, ela já esteve aqui comigo, foi um podcast, meu Deus, maravilhoso.
Glória a Deus.
Camila Barros, bênção, bênção, bênção. Hoje devem ser as maiores pregadoras da
exemplos,
nação, a gente
né?
não precisa negar isso. Agora, cada um tem a sua peculiaridade.
Verdade.
Eu gosto de ver você falando com esse sotaque, sabe? Eu paro para te ouvir.
Obrigada.
E às vezes a pregadora ou o pregador tem peculiaridades que as grandonas não
entendi,
têm.
Entendi.
E a gente para para ver. Não, eu paro para ver. Para ver a Sara falar, a Sara cantar, o sorriso dela. Que, às vezes a alma da pessoa é gostosa.
Amém,
né?
Amém. Obrigada.
Então, receba. Receba.
Amém. Eu gostei dessa alma.
É, você tem uma alma gostosa.
Já vou copiar.
Tem uma alma gostosa. Agora, o Sara, a gente está falando aqui só das...
Mas eu, respondendo a sua pergunta, uhum. Sobre me ver como uma das grandes cantoras do Brasil, é uma responsabilidade.
Yeah.
E eu não quero perder... Às vezes o pessoal diz, mas você carrega um peso muito grande. Eu disse, porque é pesado. E o que é pesado eu não posso levar como se fosse leve.
De qualquer jeito, né?
Né? Não pode ser pesado a ponto de você não suportar. Mas quando você não está suportando, então não é Deus que está colocando o peso. Porque o fardo dele é
excesso. Tem excesso.
Então você está preocupado com a aprovação.
É.
Né? Então você está querendo uma coisa a mais. Agora, esse peso da responsabilidade tem que ter. Ele é saudável, inclusive para o corpo de Cristo. É por falta dessa responsabilidade que a gente tem multidões de desigrejados no Brasil. Que a gente fala mal do desigrejado, mas vai conversar com o desigrejado. Por que foi que ele saiu? Alguém que era referência na maioria das conversas que eu escuto, porque eu converso. Se eu for no salão e a pessoa disser, ah, eu era da igreja, eu digo, e por que tu saiu? Tá desviado? Tô não. Aí ele não diz que tá desviado.
Eu tenho Jesus.
Mas não vai pra igreja. Por quê? Foi uma pessoa que era referência espiritual.
Meu Deus do céu.
e não entendeu a responsabilidade de estar no altar. Esses dias eu estava ministrando em um lugar e o pregador, que pregou inclusive com muita graça e pregou muito bem, ele disse: eu não sei onde nós erramos. Não sei onde nós erramos, que tem um monte de palhaço fingindo que é pregador, que é pastor, com um monte de seguidor no YouTube. Uhum. E aí depois me deram a oportunidade para finalizar com um louvor. E aí eu disse, eu sei onde nós falhamos. É que o padeiro parou de fazer pão e começou a depender do que passa na rua vendendo pão. O pastor é um padeiro, tá? E na igreja dele, ele que tem que colocar a mão na massa. Como? Saindo do celular.
Meu Deus.
Orando. A minha mãe diz: minha filha, quem é cantor, quem é pastor, quem é pregador, tem que orar 2 horas por dia. Eu nunca esqueço disso. Ela fala: eu que não sou nada disso, eu oro. Você está orando 30 minutos, isso não dá para nada. Na linguagem do nordestino. Então, a pessoa é pastor. Não ora. Não lê a palavra. Ele acha, pastor não pode viver só de 10 minutos de Bíblia. Porque ele tem que fazer pão. E ninguém faz pão em 10 minutos.
É, e tem que dar o pão. É. Que tem igrejas que o pastor nem prega mais. Né? Todo mundo prega, menos ele.
Pronto, aí ele vai depender de quem vende o pão na rua.
Aí
quem vende o pão ganha seguidor no YouTube.
Meu Jesus, forte isso.
E a igreja vai depender também. Infelizmente, de quem vende pão na rua.
Você não sabe como é que aquele que fez o pão está fazendo pão.
Exatamente.
Entendi. Meu Deus.
Então tem que orar. Tem que orar. É, tem um pastor no Maranhão, inclusive eu gosto de ouvir as pregações dele, e ele não é conhecido. E ele foi pregar numa cidade que era muito difícil para o povo aceitar Jesus. É, tinha pastor que passava lá 5 anos para ganhar uma alma. E ele já foi preocupado pregar nessa cidade. Porém, quando ele pregou, 64 vidas aceitaram Jesus. E ele ficou tão feliz com aquilo, quando chegou em casa, ele ligou para o pai dele, que era um pastor jubilado. Pai, eu fui pregar em tal cidade. Né? E a cidade era conhecida como uma cidade ruim para o povo aceitar Jesus.
Uhum.
E 64 vidas aceitaram Jesus. Aí o pai dele disse: imagine se você tivesse orado.
Meu Deus do céu. Mas, Sara, vou aproveitar esse teu testemunho, porque existem pessoas aí que realmente não têm uma vida com Deus. Você vai para programações e elas estão na mesma programação, né? Elas não oram, elas ficam no videogame o tempo inteiro, é celular o
Netflix.
Tempo inteiro, Netflix. Você fica assim: meu Deus, como é que essa pessoa vai pregar de noite? Você é a cantora, a pessoa, e, entendeu, né? O manto. E na hora que vai pregar, mas dá um show. Dá um show e aí vem na frente 50 mil, porque Deus não tem compromisso só com ele, mas com as pessoas que estão. Uhum. Então, muita gente acha que não precisa, Sara.
Olha, existe a pessoa que ela não ora, mas ela também não tem uma vida de pecado. Né? Na verdade, ele está sendo negligente com o dom. Né? O problema dele é de negligência. Né? Ou seja, à noite, eu preciso entregar algo à igreja, tanto no louvor quanto na palavra. Deus me escolheu para isso. Né? E no nosso caso, nós estamos sendo bem remunerados, inclusive, que já é misericórdia da parte de Deus. Né? A pessoa poder viver, né? Sobreviver, pagar suas contas, né? Fazendo algo que você gosta, que te dá prazer. Então, só por isso aí, já era para cancelar qualquer programação no dia da pregação. Ontem mesmo, a gente está gravando aqui hoje, ontem mesmo eu cantei em uma igreja e à tarde eu estava aqui lançando uma música, mas estava super desconfortável. E eu acho que eu falei umas 2 ou 3 vezes isso: gente, eu não faço nada quando eu vou cantar. Eu não faço nada quando eu vou ministrar. Então estava meio que voando, né? Por quê? Porque não é da minha natureza.
Mas aí você é de orar, você é de ler a Bíblia. Eu estou falando pessoas que estão nem aí. Mas aí tem uma facilidade de captar,
reformar,
de fazer
também
aplicação. Então, passou o olho ali, já entendi. Aí, entrega, e aí Deus salva almas, nem tanto por causa desse pregador, mas mais...
pelo povo.
Pelo povo.
Pela palavra, né? Palavra. Que ela sozinha já resolve muita coisa.
Que coisa linda.
Ela sozinha já faz tudo, é só falar, né?
Só falar, abre a boca que eu encho.
É, só falar.
Agora, Sara, você é um testemunho vivo. É, eu espero voltar outras vezes aqui com você.
Obrigada.
Tá? Porque você edifica muito. Você está lançando uma música lindíssima agora, né? Que é o... Como é que é o título dela?
É o álbum, é o álbum Sara Paris Experience. E a que foi lançada, a última, é O Céu Está Baixinho.
O Céu Está Baixinho. Enche a casa, enche o templo.
Enche os nossos corações.
Maravilhosa! Quero te levar na minha igreja,
amém.
Tá? Você vem?
Vamos, vamos.
Aqui sim. Na Ilha do Governador?
Sim, vamos.
Mas eu queria fechar com esse assunto, né? Porque nós não somos só cantores. Nós somos, assim, motivadores. Tem gente que quando chega na igreja, Sara, tá em cacos, né? E quando a gente canta adorando a Deus, o Deus que recebe a adoração, ele vem e começa a juntar os cacos, começa a restaurar, a remontar, né? E a pessoa sai dali e diz assim, meu Deus, sou outra pessoa, né? Só que as pessoas não sabem que nós que estamos ali no altar, a gente também tem perdas, a gente também tem dores, tem sofrimento. E eu sei que você passou por um momento muito difícil na sua vida, além do problema nas suas cordas vocais, que foi a perda da sua filhinha Aurora. E existem muitas mulheres, inclusive tem gente na minha família, que já perderam também da mesma forma. E foi difícil de recomeçar. Fala um pouquinho sobre isso, sobre esse luto, sobre essa dor, sobre a Sara que já teve depressão, após depressão, né? Como é que é perder um filho? Você esperou 9 meses e a Aurora nasceu.
Uhum, ela nasceu.
Fala um pouquinho sobre isso.
Para cada pessoa, eu digo que o luto é uma dor personalizada. Porque cada um vai procurar viver de um jeito diferente. Tem gente que cai imediatamente... Né? Tem gente que parece que não perdeu ninguém, vai viajar, vai comprar as coisas, vai tocar a vida, e as pessoas ficam julgando, né? Mas fulana perdeu não sei quem e já está assim. Eu, depois que eu passei tudo isso, qualquer pessoa que perdeu, eu começo a orar por ela na hora que eu sei. Fulana perdeu não sei quem. Eu já começo, Jesus. Às vezes eu não conheço, às vezes é uma pessoa famosa até. Eu nunca vi na minha vida, às vezes nem é crente. Às vezes é um parente de alguém. Como é o nome da pessoa, irmã? Eu já começo a orar ali mesmo onde eu estou. Que a tecnologia de Deus nos permite. Né? Então já oro, já começo a orar. Por quê? Porque o luto é uma dor injusta. O enlutado, ele se sente injustiçado. Ele foi sorteado para sofrer.
Meu Jesus.
Né? Não foi um sorteio para uma coisa boa, né? Todo mundo podia perder.
Por que eu?
Foi ele que perdeu. Né? Então, primeira coisa, é uma injustiça que a gente acha. Porém, se você ter paciência, calma, desconfie de você revoltado. Não dê moral para o seu eu revoltado, essa sua versão revoltada, né? Todos nós temos essa versão, dependendo da situação, ela pode assumir o controle, né? O maior risco do enlutado, do que perde, é ele deixar a versão revoltada assumir o controle, tá? Por quê? Porque você pode estar privando você do que vai vir depois, uma vida com mais significado, uma vida com uma beleza diferente que antes do luto você não via. Tá? Então, o que aconteceu comigo? Eu passei pela fase de negar a perda, sem assumir que estava negando, tentando fazer tudo e tentando manter a minha casa alegre, sem estar alegre. Né? Eu queria que a minha filha ficasse feliz. Eu queria que meu marido ficasse feliz, mesmo a gente tendo perdido uma filha e uma irmã. Então, eu fazia um esforço absurdo para minha casa não ficar com a com aquele clima de luto. E nisso eu fui minando toda a minha energia. E fui, para compensar aquela perda, me envolvendo em várias atividades. Com um ano, eu gastei toda a minha energia.
E é assim, aí, automática?
Automático. Quando bateu um ano, no meu caso, tá? Aí era para ela estar fazendo um ano. Aí você vê, realmente, eu perdi. A pessoa não está aqui. Aí vem aquele vazio absurdo, que não tem como você preencher, tá? É um vazio muito grande, é uma coisa estranha.
Meu Deus.
Tá? Para quem reconhece que perdeu mais rápido, isso acontece antes. E até melhor. No meu caso, aconteceu um ano depois. Tá? Então, eu cheguei a fazer a escala de criança para brincar na minha casa todos os dias, do meu condomínio. E quando uma criança que a mãe tinha dito que ia brincar com a minha filha não ia, eu ficava nervosa, agitada. Né? Porque, e o vazio? E o vazio? Quem vai ficar no lugar?
Quem vai ocupar?
O lugar da irmã. É mais ou menos isso. Né? Então,
e tudo isso porque mascarou uma dor.
Mascarou a dor, né? E uma revolta com Deus.
Não tem como, né?
Então as pessoas ficam revoltadas.
Por que Deus deixou isso acontecer comigo?
Olha, muitos ficam revoltados e têm medo de Deus.
É.
E não falam. Eu, da primeiro dia que eu senti revoltada, ele foi a primeira pessoa que soube.
Falou com ele.
Tudo que acontece comigo, por dentro e por fora, Deus é o primeiro.
Aleluia.
Esses dias eu fui dizer uma coisa para o meu esposo. Aí meu esposo disse, você precisa falar isso com Deus. Eu disse,
já falei.
Ele foi o primeiro. Né? Tudo, o poderoso de Jacó é o primeiro.
Aleluia.
Então, eu renunciei tantas coisas por Deus, que eu me senti, a sensação, não foi o que aconteceu, eu me senti traída. Né? O Senhor não podia ter me livrado dessa dor. Eu não poderia ser alegre mãe de mais uma filha. Eu não mereci que a minha filha vivesse saudável. Eu não mereci. Então, na minha adolescência, eu recebi inúmeras propostas. Eu abri mão de relacionamentos. Eu sei... E o céu e o inferno é minha testemunha de coisas que eu abri mão. Não se compara com o que os apóstolos passaram, porque eles viveram numa época de repressão religiosa, de perseguição religiosa. Mas ainda existem pessoas na nossa realidade que renunciam coisas importantes por amor a Cristo.
Amém.
Existe. E eu posso dizer que em algum momento da minha vida, eu paguei um preço alto de jejuar 5 vezes na semana, de orar 4 horas na semana, eu não era famosa, não era conhecida, e eu não orava por poder. Eu orava para me manter em santidade, agradando a Deus. Então, quando eu me deparei com um não, porque a primeira vez que eu fui orar pela minha filha, eu percebi que Deus não estava favorável. Eu não sabia que ela ia morrer, mas eu percebi que Deus não estava favorável. É como se, ele não vai, ela vai morrer, ou ela vai ser doente.
Você sentiu isso?
Eu sentia assim. Quando eu ia orar...
Mas quando você estava grávida, você fez algum exame que detectou
sim,
alguma coisa?
Sim, na segunda ultrassom apareceu que os rins dela não funcionavam. Os órgãos ficam pretos na ultrassom. O que tiver branco é porque está necrosado.
Ah, entendi.
E era necrosado. Então a médica disse, olha, a qualquer momento ela morre no seu ventre. Porque se o rim é necrosado, o coração vai parar. Tá? Então assim, da primeira vez que eu soube, que eu fiquei revoltada, que eu fui orar, eu senti aquela resistência da parte de Deus. Isso já tinha acontecido comigo em outro momento da minha vida, com outro assunto. Mas ali me pegou. Era uma filha.
Gente, Sara, como é que ficou teu emocional? Sabendo que você ia, vamos dizer, parir, dar à luz.
Eu achava que ela ia viver doente. Eu achava assim. Ah, é mais uma prova. É porque a médica disse, se ela nascer, ela vai para a fila do transplante. Uhum. Né? Então, eu pensei, então, vou viver dentro do hospital e tal, e tal, e tal. E eu não falei nada para ninguém porque eu não queria profecia equivocada.
Uhum.
Então, as pessoas que souberam foram as pessoas que Deus revelou.
Meu Deus.
É. Engraçado, não teve uma profecia para a gravidez, mas o que é que acontece? Quando a realidade chegou, que eu enterrei, eu fui passando por tudo isso, e quando eu percebi realmente ela morreu, a menina não está aqui, eu fui caindo, né? Cada vez mais. E eu conto esse processo, já contei com mais detalhes em outros podcasts, e foi muito difícil. É, nesse momento, eu não pensei em desistir, eu desisti.
Desistiu, chegou a desistir.
Eu desisti, desisti de mim mesma, desisti do ministério. E eu orava à noite, eu dizia assim, arrume uma pessoa para cuidar do meu marido, que cuide bem da minha filha, e eu te entrego a minha vida. E eu achava que se Deus fosse bom comigo, ele ia me levar a dormir.
Sério? Sim.
Quando eu acordava viva, eu tinha um ataque de pânico.
Você esperava que o Senhor te levasse?
É, porque eu ficava, eu digo, não acredito que eu vou ter que viver mais um dia. Então, eu realmente desisti. Eu concorri ao Grammy Latino em 2021 e eu não fui. Com passagem comprada, tudo, eu não fui. Quem trouxe a minha medalha de lá foi o Anderson Freire. Então, assim, e passei por tudo isso. Quando o Senhor começou a me recuperar, com muitas pessoas orando, ajuda terapêutica também, tá? Tomei uma série de atitudes. Por quê? Porque o depressivo, a pessoa que desistiu, tá? Ou que todos os dias pensa em desistir, ela tem que virar uma chave que Deus não vai virar por ela. É como se Deus está assim. Ele te ama, ele está esperando você. Na hora que você virar essa chave, ele diz, ok. Uhum. Então vamos recuperar juntos. O que é que acontece? Teve um dia, uma madrugada, que estava amanhecendo e eu estava deitada do lado da minha filha na Vitória. Quando a noite, quando eu sentia muita falta da neném, eu ia para o quarto da Ana. E estava amanhecendo o dia. E eu ficava nervosa, nervosa, porque o dia estava amanhecendo. Meu Deus, mais um dia, mais um dia. Eu começava a ficar mal. E aí veio aquele entendimento. Eu não ouvi a voz de Deus. Veio um entendimento que para mim foi do Espírito também. Mas não foi uma voz. Às vezes a gente ouve a voz. Foi um entendimento. Deus não vai me levar. Eu também não vou me machucar. Nunca passou isso na minha cabeça. Porque eu creio em Deus. Eu creio na salvação. Se Ele quer que eu viva, eu tenho que viver com intensidade.
Há um propósito, né?
Se o Senhor me quer viva, que eu viva com intensidade. E quanto mais tempo eu insistir na desistência, mais atrasada eu vou ficando da próxima fase.
Meu Deus.
Eu estou perdendo tempo. Foi isso que virou. Eu já perdi uma menina. Eu preciso perder o resto? Eu vou perder o resto?
Daqui a pouco perco família também.
Eu vou perder toda a beleza do que sobrou e do que ainda há de vir. Então, naquele começo de dia, me veio esse entendimento. E eu disse, Deus, se o Senhor me quer viva, que eu viva com intensidade. Que eu não viva desse jeito, que eu seja intensa como eu sempre fui. Aí ali Deus, no meu ver, Deus disse, era isso que eu queria ouvir. Deixa comigo.
Deus leva a gente para os becos sem saídas, né?
Deixa comigo agora. Porque essa decisão eu não tomo por você. Isso daí eu não faço por você. É um princípio.
Uhum.
Eu respeito. Então, a partir dali eu comecei. Pá, 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 pá. E aí, quando eu me recuperei da vontade de viver, que eu comecei a ter vontade, eu lembro de cada coisinha que eu fui recuperando. A vontade de cantar. Eu passei muito tempo sem me ouvir. Quando eu voltei a me ouvir cantar pela primeira vez, eu estava correndo. Sabe? Eu fiquei tão desanimada da vida que uma vez eu vi uma pessoa subir um degrau e eu disse, como é que ela consegue subir aquele degrau? Uma calçada.
Meu Deus.
Porque eu não saía de casa. Uhum. Sabe? Uma vez eu vi, uma vez Camila ligou para mim no telefone e ela fala com muita força, Camila, até conversando, parece que ela está pregando. Né? Uhum. E ela ligou, Sara, blá, blá, blá. E eu digo, meu Deus, como é que ela tem tanta energia para falar, Jesus? E eu não tinha energia para nada. Aí Jesus foi recuperando a minha tudo, sabe? A vontade, a expectativa. Meu Deus, como vai ser essa noite? Como vai ser esse café? Como vai ser esse jantar? Sabe? Como vai ser a festa? A expectativa, sabe? Eu lembro cada coisa e eu celebrava cada coisa que Deus restaurava. Cada coisa que Deus restaurava. Quando eu percebi que eu fui restaurada, eu precisei voltar a ter fé. Aí meu marido disse, olha, Spurgeon disse que quem precisa de fé tem que ler a Bíblia.
Aí você meteu as caras.
Aí eu comecei a ler a Bíblia todos os dias sem vontade. Eu lia só para ter fé de novo.
Uhum. Que processo,
não,
né?
Sentia nada, Leia. Não sentia anjo. Uhum. Não sentia a presença de Deus. Hoje eu sinto. Tá? Naquela época eu não sentia nada. Eu ficava lendo a Bíblia e eu acreditava que a obediência ia trazer o resultado. E trouxe. Eu sempre digo, gente... 3 meses, eu estou prescrevendo agora para vocês. 3 meses de leitura bíblica diária. Antes de ler, diga assim, eu abro o meu coração e a minha mente para que a palavra faça o que lhe apraz. Aguarde 3 meses. 3 meses, não tem erro. Com 3 meses, você vai estar falando já diferente. Vai estar andando. O seu ombro já vai fazer assim. Porque o depressivo, ele anda assim.
É. Se escondendo, né?
Né? Eu tenho vídeos. Eu tenho vídeos, eu assim. Eu tenho vídeos.
E então, Sara, depois de tudo isso, aí você voltou a compor, contou...
Eu não parei, nunca parei de escrever. Agora as músicas foram diferentes. E eu entendi uma coisa chamada misericórdia de Deus. Que ninguém sabe direito o que é misericórdia. Deveria ser falado
mais
vezes. O que é a misericórdia? É diferente da graça. A graça é um favor que eu não mereço e recebo. Misericórdia é uma punição que eu mereço e não recebo.
Meu Jesus.
Todo mundo que habita neste planeta está debaixo da misericórdia. Crente ou não crente, ateu, pessoas de religião, de matriz africana, budista, hinduísta, qualquer criatura está abusando da misericórdia. Por quê? Porque se Deus fosse levar a sério os nossos pecados, ele já tinha explodido o planeta.
Com certeza.
Várias vezes ele quis fazer isso.
Já derramou.
Está registrado.
Já fez água descer, acabou com tudo.
Então, o que acontece? Mas a misericórdia, a Bíblia diz em Salmo 89:14, justiça e juízo são a base do seu trono, mas as misericórdias vão adiante.
Oh, glória. E Tiago 2:13 diz as a misericórdia triunfa sobre o juízo.
Sobre o juízo, isso mesmo. O Senhor já me mostrou essa palavra. Então, aí, quando Deus disse agora, eu já mandei dilúvio, né? Eu já queimei cidades. O que é que eu vou fazer agora, Jesus? Agora sou eu.
Misericórdia.
O que é Jesus? É a misericórdia andando na terra.
Sara, que coisa linda.
É a misericórdia andando na terra. Então, é o seguinte. Se uma pessoa nasceu hoje, um dia de misericórdia. Se ela tem 10 anos de vida, 10 anos de misericórdia. Se ela tem 50, 50 de misericórdia. É pouca coisa. Para quem não merecia nada.
Menina. Olha.
Aí o Senhor disse assim. Sua filha viveu 16 dias de misericórdia. E ela cumpriu o propósito dela. Cumpra o seu. Isso é forte. Agora que eu vou falar e soa como insensível. Mas como é da parte do Espírito Santo, eu não tenho medo de falar. E a palavra vai fazer o que apraz. Quando Jesus disse para aquele menino que disse, Senhor, eu quero te seguir, deixa eu enterrar os meus parentes. Aí o Senhor Jesus diz, deixa que os mortos enterrem seus próprios mortos. Jesus estava dizendo, a minha prioridade é com os vivos.
Fortíssimo, meu Deus.
Então eu comecei a entender a misericórdia de Deus. Comecei, meu Deus, podia ser pior.
Podia ser pior.
Eu podia não ter nem outra filha. Olha, o livramento foi grande da primeira. Meu Deus, até eu poderia ter morrido, porque quando ela nasceu, a minha pressão subiu, quase tive uma eclâmpse.
Meu Deus.
Tive que ser internada às pressas, nem voltei para casa para fazer mala, porque a pressão estava subindo, todas as veias de alimentação dela estavam obstruídas. Então, assim, você não tem noção do milagre que você é. Uhum. Quem sabe? Deus e o inferno desconfiam. Mas é tudo o quê? Misericórdia. Meu Deus. Tudo misericórdia.
Então, bate aqui. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Vamos falar junto?
A misericórdia triunfa sobre o juízo.
Eita, glória!
Termina não, amiga?
Terminou, Sara. Eu ficaria aqui falando com você, porque as experiências se identificam, né?
Aleluia.
Quem olha pra Sara, vê ela sempre sorrindo, com esses dentes maravilhosos, à mostra, né? Não sabe das provações.
É tudo misericórdia, gente.
Minha linda,
deixa
aí os seus contatos, né? Para as pessoas te levarem nas suas igrejas, para você cantar, pregar. Eu já vou entrar em contato, aleluia.
Amém. Primeiro, Léa, obrigada por ter me convidado. Obrigada por você ser essa mulher inteligente que você é, tá? E não fingir que não é, né?
Ah, meu Deus.
Né? Porque você é inteligente, os debates que você sempre participou aqui são debates maravilhosos, você enriquece qualquer conversa.
Amém.
Tá? E a cantora, a compositora que você é, que também é uma bênção para nós, tá? Um exemplo para mim também, em todos os aspectos. E por ser, como você mesma fala, é descomplicada. Você é uma pessoa descomplicada, você é transparente.
Sem compromisso com as coisas, mas só com Deus.
Glória a Deus. Então, muito obrigada. E a mensagem que eu deixo para toda a tua audiência maravilhosa é outro salmo maravilhoso, que é o Salmo 34:8, né? Que diz o seguinte, provai e vede que o Senhor é bom.
Aleluia.
Bem-aventurado é aquele que nele coloca a sua confiança. Então, assim como você prova uma trufa de chocolate, assim como você vai provar a comida de um chefe famoso.
Comida japonesa.
Né? Então, assim como você prova aquela receita, né, que você se prepara para fazer em casa, o Senhor está dizendo, provai, só prova. Provai e vede que o Senhor é bom.
Coisa linda.
Amém.
Gente, esse foi o Crente Pode dessa semana, sei lá, desse mês. Tá valendo muito, muito,
glória
muito. Como eu fui edificada. E você pode compartilhar esse podcast e edificar outras vidas. Eu vou terminar cantando com a Sara.
Ai, que lindo.
Sobrevivi, que é a que eu mais... Eu fico com ela na cabeça.
Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi.